Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Vamos, peço a gentileza aos irmãos de abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 15 a 21. 2 Coríntios 5, 15 a 21. 2 Coríntios 5, 15 a 21. Uma correção, ao invés de começarmos no 15, vamos começar no versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, mais uma vez estamos juntos diante de Ti em oração, estamos aqui as Tuas ovelhas, diante de Ti, Tu que és o bom pastor, Senhor, que deu a vida por nós. Nosso desejo é ouvir a Tua voz, Senhor. E o Senhor disse que as ovelhas que Te conhecem, elas ouvem a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. Revela-te a nós, Senhor. Nós não queremos ouvir homens. Não queremos ouvir informações a Teu respeito, Senhor. Nós queremos ser formados em Ti. Só Tu tens esse poder, Espírito Santo, de transmitir a comunicação que alcança os nossos corações. E é isso que pedimos nessa hora. Oramos, Senhor Deus, nesse nome que é acima de todo nome, Jesus. Amém. Rogério trouxe uma palavra pelo Espírito Santo, de que o Senhor tem as palavras de vida eterna e que não há uma outra palavra que produza essa vida, e essa palavra que Deus trouxe através dele resume o que está no meu coração, que Deus colocou para essa noite. Nosso Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Foi iniciativa dele criar o mundo, foi iniciativa dele nos criar, e foi iniciativa dele nos salvar depois que caímos. Ele enviou o seu filho Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Foi iniciativa de Deus. Aqui no texto, no versículo 18, diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós somos reconciliados com Ele por causa de Cristo Jesus. E foi Ele que enviou Cristo Jesus para sermos reconciliados com Ele. Quantos são batizados em Cristo aqui? Você é um reconciliado com o Pai. E eu também. Alguns não estão com cara de reconciliado. Nós somos reconciliados. E essa reconciliação provém dEle. Ele que proveu a reconciliação. Ele é a fonte da reconciliação. O nosso Pai. Iniciativa dEle nos reconciliar. 1 João 4,7 diz que... Ou 4,17 diz que Ele... Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixa eu ver qual é o texto. Eu estou com uma Bíblia diferente aqui, porque a minha está caindo os pedaços, a que eu leio todo dia. Então, sabe que a gente acha uns textos... 4,19, né? Diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Nós somos amados de Deus. E nós precisamos viver reconhecendo esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando nós duvidamos do amor que Deus tem por nós, nós perdemos a essência do que é a natureza do nosso chamado, que é a comunhão. Deus nos ama, nós somos amados. Deus se importa conosco. Deus se interessa pelas nossas vidas. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos funcionários de Deus. Embora trabalhemos com Ele, nós não somos seus funcionários. Deus não está procurando trabalhadores. Deus está procurando adoradores. Jesus fala, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele manda trabalhadores para a sua seara. Ele não procura, Ele manda. Mas a Bíblia diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus nos procurasse como trabalhadores, eu acredito que nós não sejamos os mais qualificados para exercer qualquer tipo de função para servir a Deus. Deus tem anjos à sua disposição, que lhe obedecem, que fazem... que Ele abre a boca e dá uma palavra e eles executam a sua ordem. Mas nós somos filhos, nós fomos criados como filhos. A relação que Ele tem conosco é de filhos e Ele nos amou desde a nossa meninice, desde que o homem foi criado, nós somos amados por Ele. Não fomos chamados para fazer qualquer coisa fora dEle. Nós fomos chamados para estar e andar com Ele, para viver em comunhão com Deus. Nós não, muitas vezes não conseguimos entender o porquê Deus nos ama, mas entendamos que Deus nos ama porque nós fomos criados como filhos. Aquele primeiro homem no jardim, em que Ele soprou o Espírito de vida, em que Ele pegou o barro, Ele não criou ali algo qualquer. Diz que no sexto dia Ele criou aquele ser e Ele soprou fôlego de vida sobre aquele homem. E aquele homem se tornou alma vivente e Ele deu uma maneira de proceder para aquele ser diferente de todos os tipos de criação que Ele tinha feito até então, e até os anjos e os seres, os animais. Aquele homem recebeu faculdades e coisas intrínsecas na sua personalidade que não havia em nenhum outro ser, porque aquele homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. As árvores não foram criadas à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus jamais ia virar as costas para quem ele decidiu criar para ser filho. E Deus proveu uma reconciliação para que nós fôssemos restaurados a essa condição de filho. Ele mandou o seu próprio filho, sem pecado, para morrer pelos nossos pecados, para que nós fôssemos restaurados como filhos de Deus. O que matou Jesus, a frase que levou Jesus à crucificação, foi que ele disse, eu sou filho de Deus. Foi um preço muito alto pago para que nós não desfrutássemos dessa filiação. Quando Jesus ensinou em Mateus 6 aos seus discípulos, ele falou, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Pai Nosso. E nunca antes, em todo o processo da humanidade, na época de Jesus, nunca antes tanta prostituta, ladrão, corrupto, lava-jato, tudo que é tipo de coisa, se converteu como na época de Jesus. Ontem estávamos conversando, o Irã estava me dizendo que a presença de Jesus, ela não intimidava as pessoas, apesar de ser a santidade, a pureza de Deus. A presença de Jesus no meio dos pecadores atraía os pecadores e lhes enchia de três coisas, de fé, de esperança e de amor. Pessoas desgarradas, ovelhas perdidas, pessoas sem propósito na vida, quando se encontravam com o Senhor Jesus e tinham a experiência de estar perto dele, encontravam o propósito para viver e esse propósito começava pela reconciliação com Deus. Deus nos reconciliando através de Jesus. Então pessoas que aparentemente a sociedade não dava valor, que não tinham condições de sair do seu estado de vida, quando se encontravam com Jesus, tinham a vida completamente transformada. Como nós, quando nos encontramos com Jesus, tivemos a nossa vida transformada. Nossa vida é resumida em antes e depois de Cristo. Jesus entrou na nossa vida e nos mudou, então nós somos reconciliados com Deus. Reconciliados com um propósito. E o propósito é viver em comunhão com Deus. Nosso chamado é para estar com Deus. Nosso chamado é para ser um com o Senhor. Jesus falou em João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Ninguém pode dar fruto se não permanecer em mim. Uma vez Moisés estava ensinando esse texto e ele falou assim, que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E eu entendi errado, eu lia, eu imaginava que Jesus era o tronco e nós éramos os ramos. Mas Jesus diz que ele é tudo, ele é a videira, ele é o tronco, ele é os ramos. A vida dele flui por toda a videira e nós estamos nessa videira. E essa videira é Jesus e Jesus diz, permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês. Então, permanecendo em Cristo Jesus, em comunhão com o Senhor, Ele frutifica através da nossa vida. Esse fruto é o fruto do Espírito Santo que habita em nós. Nós não fomos criados para fazer algo para Deus, nós fomos chamados à existência para estar e andar com Deus. E o que Deus vai fazer com cada um de nós é com Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Aliás, nós temos um grande presente que é o Espírito Santo. Jesus fala em Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, o pai lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, o pai lhe dará uma cobra? Mas se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Lucas ele vai dizer, quanto mais o vosso pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo. E o Espírito Santo é tudo o que nós precisamos e nós temos. Nós temos o Espírito Santo habita em cada um de nós e o Espírito, Jesus falou, eu vou enviar o Espírito porque o Espírito vai guiar vocês a toda a verdade e vai fazer vocês lembrarem as palavras que eu tenho ensinado para vocês. Então, nós não precisamos nos preocupar com os dons, com o tipo de dom, com qualquer outra coisa assim. O que nós realmente precisamos é nos preocupar em estar com Ele. Porque Ele vai manifestar ao seu jeito cada dom e aquilo que Ele quiser, no momento que Ele quiser, para quem Ele quiser, porque nós estamos com o Senhor. Nós não precisamos mirar os galhos, nós podemos ir à raiz. Nós não precisamos nos preocupar com os efeitos, nós precisamos nos comprometer com a comunhão, porque da comunhão tudo acontece na nossa vida. Deus é um Deus de todo poder e todas as coisas estão centradas nas suas mãos. Eu vivi preocupado com ações e com vontade de Deus para a minha vida, mas eu garanto para vocês, irmãos, e os pastores aqui podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu descobri que a vontade de Deus é Deus. A vontade de Deus é estar com Ele. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É Deus. É estar com Deus. É ser amigo de Deus. E sendo amigos de Deus, Ele faz o que Ele quiser com a nossa vida. Não somos pessoas perfeitas que têm algo que possa, ó Deus, eu me preparei para te servir, então, no sentido da força do braço, eu estou aqui, eu vou te oferecer esse braço aqui, e eu tenho algo de especial. Tudo que Deus quer fazer, Ele vai fazer através do Espírito dEle, através da nossa vida. Não é algo que nós podemos produzir para oferecer, que saia de nós. Recebi um texto ontem do Moacir, muito obrigado pelo texto que tu enviaste. A pena está cada vez melhor para ti, né? Ele é um homem que gosta de escrever, né? Cada vez mais, por fé. Mas nós recebemos um texto ontem do Moacir, e ele fala da construção do templo, do Spurgeon. E o Spurgeon menciona sobre isso, sobre as pedras da construção do templo, que não eram pedras talhadas pela mão do homem, eram pedras naturais. Deus não queria que se construísse um templo aonde o homem tivesse colocado a sua mão. Deus não precisa da mão do homem para fazer o que Ele quiser, mas Ele procura adoradores. Ele não precisa que eu haja para que Ele faça alguma coisa, Ele pode fazer através de mim. Nosso Pai tem nos chamado à comunhão. Semana passada Moisés ministrou conosco aqui e trouxe uma palavra sobre oração, e a oração de estar, de falar e de ouvir a Deus. E Deus, esses dias, Ele tem nos advertido com palavras proféticas nos encontros aqui no Camar. Vozes se levantam, vozes dizendo: eu sou o Senhor, olhem para mim, eu sou o Senhor, busquem a mim. Deus está nos convidando a nos adentrar nos seus átrios, a entrar no lugar santíssimo, porque Jesus já nos autorizou no Santo dos Santos. Jesus já nos deu esse acesso, nós temos esse acesso. O Pai que nos reconciliou enviou Jesus para a gente estar lá. Então, o que Deus quer é que todos estejamos nessa posição e nesse lugar. Nós encontramos na terra muitos desafios. Eu encontro, você encontra, cada um de nós tem o seu contexto. E eu gostei do que Samuel Farias mencionou, de que nós não menosprezamos as dificuldades que quem está do nosso lado passa, e não comparamos elas com dificuldades de outras situações. Cada um de nós sabe aonde o sapato aperta, sabe aonde a situação é difícil na nossa vida, mas muitas vezes essas situações que todos nós temos que passar, elas são situações que são uma tentação para tirar os nossos olhos de Jesus, e muitas vezes nós caímos nessa tentação. E Jesus falou: vocês vão passar por aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estamos vivendo num tempo de crise, e o tempo de crise a sociedade fica muito ansiosa. E essa ansiedade muitas vezes está aqui ao nosso derredor. A gente, em tudo que a gente lê, é crise. E o povo de Deus é um povo que definitivamente ele não é governado por crise, mas governado pela vontade de Deus. Nenhum de nós vai estar fora da vontade de Deus em tempos de crise. Deus vai continuar reinando absolutamente e cuidando das nossas vidas, porque Ele é fiel e Ele está acima de qualquer situação. Quando Israel esteve por 400 anos no deserto, escravizado, pobre, paupérrimo, vivendo de favor, sem recursos, de repente, num dia só, Deus fala assim para eles: hoje, vocês vão bater na porta dos vizinhos de vocês e vocês vão pedir bracelete, colar de ouro, anel de ouro. E naquele dia, num dia só, um povo que era pobre saiu rico pra caramba. Super rico. De repente, um povo que viveu 400 anos sem condições nenhuma, num dia só, por uma palavra que Deus dá, sai com a sua vida resolvida. Desse material foi construído o tabernáculo no deserto, inclusive, tecidos. Nós vemos o que aí? A soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e todos, e tempo e circunstâncias, e relógios, e crise, e Brasil, e governo, e sistema. Nada disso abala o povo de Deus, porque o povo de Deus não é governado por essas coisas. O povo de Deus é governado pela vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas Satanás vai nos tentar no quê? Se és filho de Deus, por que estás passando isso? Se és filho de Deus, por que as coisas têm que ser assim? Por que você não toma a sua vida nas mãos e resolve do seu jeito? E é nessa tentação que, quando nós caímos, nós colhemos consequências, e quem já experimentou isso como eu sabe o quão ruim é sofrer por tomar a nossa vida nas nossas mãos ao invés de confiar no Senhor. Vamos ver que todos os homens de Deus, todos os homens que Deus separou, todos os homens que serviram ao Senhor passaram por um tempo de tribulação, de dificuldade, de crise, de desafio na sua vida. Davi foi ungido rei, mais ou menos com 15 anos? Com 15 anos de idade. Foi ungido. O profeta foi lá, a experiência de estar lá no meio das ovelhas, e ali o profeta impôs as mãos sobre ele. E ele foi ungido rei de Israel e recebeu uma unção do Espírito Santo. Ele só foi assumir o reino com 30. Que 15 anos que ele passou de vida, esse Davi? Que 15 anos de dificuldade, perseguição, se escondendo em cavernas, fugindo, pressão. Imagina que chega em determinado momento, eles estão numa montanha, ele está fugindo com aqueles que o acompanhavam, e do outro lado da montanha vinha Saul para matá-lo. Ele nunca levantou a mão contra essa autoridade que ele entendia que vinha de Deus. Em nenhum momento ele reivindicou. Nós não vemos ele dizendo para Deus: olha, Deus, tu me enganou porque tu me ungiu e eu só estou tomando aqui na cabeça. Ele, em todo tempo, ele aceitou esse tempo. Nós vemos os salmos, ele se lamentando diante de Deus, porque Deus nisso estava, ele estava crescendo em intimidade, amizade com Deus, e foram 15 anos de sofrimento e luta até que chegou o dia que ele assumiu o reino. Um homem de Deus. Nós vemos José tendo sonhos. Sonhei que o sol e a lua se prostravam diante de mim. Sonhei que as 12 estrelas, as 12 estrelas também, tinha uma túnica bonita, colorida, era um rapaz alegre, feliz. O pai dele: que sonho é esse, José, que tu tá tendo, que nós vamos nos prostrar diante de ti? Ué, mas eu sonhei, eu vou fazer. E os irmãos então fizeram o que fizeram com ele. Ficou 3 anos preso? Meses, né? Mais? Estão dizendo que é mais tempo do que 3 anos aqui. 2 depois de Potifar, está dizendo o outro. 2 anos daquele homem de Deus sendo desperdiçado na cadeia. 2 anos. 2 anos em que um homem que sonhou que o sol, a lua e as estrelas iam se prostrar diante dele, iam se sujeitar a ele, estava ali. Que desperdício, talvez ele pudesse pensar. Mas nesse tempo, aquele homem cresceu tanto em intimidade com Deus. E a gente vê isso porque ele servia naquele lugar. Porque os líderes da parte da cadeia confiavam o trabalho a ele. Ele servia. E depois, o tempo determinado, Deus o colocou na situação que Deus havia proposto ao seu coração. São situações como essa que mostram que nós não somos governados pelo mundo, pelo sistema do mundo, mas que Deus tem para cada um de nós, seus filhos, uma vontade boa, agradável e perfeita, e nós não podemos fugir dela. Nós devemos entender que o Pai está conosco nela. Ele está conosco, e esse é o ponto. Nós temos comunhão com Ele nas tribulações, e nós devemos entender que as circunstâncias e aquilo que acontece na terra não pode nos inibir na nossa vida de comunhão com Deus. Aliás, muitos de nós crescem em comunhão com Deus na tribulação, experiência própria, nas dificuldades, nos desafios. Um homem, eu lembro da Bíblia, que não se sujeitou à vontade de Deus e teve um fim muito trágico, que é Saul, o rei que antecedeu Davi. Quis fazer tudo do seu jeito, não confiou em Deus, e esse é o ponto. Os pecados que cometemos são oriundos da nossa falta de confiança em Deus, de uma incredulidade. O povo de Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Falta de confiança em Deus. Falta de confiar de que esse Deus nos ama e se importa conosco. De que se interessa. De que, ainda que as circunstâncias na terra não sejam as mais favoráveis, nós continuamos completamente amados por Deus. Não podemos misturar as lutas que temos e pensar que Deus não nos ama porque estamos passando por dificuldades. Porque as dificuldades vão nos levar a nos esvaziar de nós mesmos, a nos humilhar diante de Deus, a conhecer mais o seu caráter, a deixar mais o caráter de Cristo ser formado em nós e a manifestar essa vida de Deus nas nossas vidas. Vamos abrir em Romanos 8. Versículo 26, até o fim do texto. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você e eu, nós somos amados de Deus, amados por Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus se importa conosco. Deus nos ama. Nós temos um valor para Deus. Como indivíduos, como filhos, nós temos um valor para Deus. Deus nos quer servindo a Ele. Sim, Ele nos quer servindo. Mas nós somos seus filhos. Deus nos chama para estar com Ele. Foi em julho de 1999 que eu fui reconciliado com Deus. Eu comecei a congregar com esses amados irmãos aqui, com vocês, em agosto de 1999, está completando 18 anos agora. E em todo esse tempo eu pude ver o amor do Pai pela minha vida, o amor de Deus. E eu tenho certeza que vocês também vão olhar para o começo da caminhada de vocês com Deus e vocês vão encontrar o amor de Deus e vocês vão ver o quanto foram amados. Eu lembro que com 15 anos eu recebi uma palavra profética, eu estava numa roda de irmãos orando e tinha um profeta daqueles de dar um salto dessa altura assim, e ele impunha as mãos sobre as pessoas e ele ia trazendo palavra para cada um e dizia assim: eu vou fazer uma coisa na tua vida, eu vou te levar para muitas nações e vou te levar para fazer isso e aquilo. E ele botava a mão no outro e eu vou fazer isso. E quando chegou na minha vez, ele falou assim: eu vou fazer uma grande peneira na tua vida, pô. Todo mundo com a palavra de ganhar o mundo e aí chega na minha vez, é peneira. Alguns sabem por quê, né? Mais que os outros, né? Aqui tem um grupo aqui que me conhece bem. Uma grande peneira. Quando eu cheguei no nosso meio, eu fui entendendo. E eu cheguei em agosto de 1999. Meu pai separado da minha mãe. Minha mãe morando em outra cidade, em Brasília. Meu pai morando aqui. Meu pai vivendo com uma outra família. Eu solto. E eu comecei, então, a ser cuidado. Um dia sentei com o Rogério e ele me trouxe uma palavra. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Esse tempo, João Nelson cuidou de mim e me regava. Me ensinava e me mostrava o Pai. Um dia eu soube que ia ter um encontro de adolescentes numa casa. Lá na Felicíssimo de Azevedo. Aí eu... Era a casa do Otker, da Tiane. Tinha tanto adolescente naquela casa naquele dia. Eu achei maravilhoso estar lá. E eu vi o Otker subindo as escadas, correndo. Cabelo branco já, né? Que faz sempre tem cabelo branco, né? E ele subia aquelas escadas correndo e eu vi, puxa... Ele abriu a casa e estava lá o Nick, o Drez e uma galera e tocando violão e pizza, como tem sido ainda. E eu olhei e a família. A minha família. O meu pai me botou na família. E aí eu conheci minha melhor amiga na congregação. E a minha sogra querida, que eu gosto tanto dela, que casei com a filha. Aprendi essa com o João Nelson. Eu fui passando por essa peneira, sendo ajudado. Muitos irmãos aqui, e eu, é até injusto citar, mas vi o Tober, lembro de tomar café da manhã com ele, ele me dando conselhos, Ervi Neuci. Eu lembro que quando eu estava num passeio de skate com os adolescentes aí, que ideia que eu fui ter, né? Quebrei meu braço. Qual é a risada aí, por quê? E o Tom estava comigo, ele foi comigo, ele se encontrou comigo no hospital. Meu braço quebrado, nós aguardando, ele me abraçou.
Ele encostou minha cabeça no ombro dele e falou, eu estou aqui contigo. Ele falou assim, eu estou aqui contigo. Tudo que eu tenho, eu ganhei de Deus, e Deus me deu dessa família aqui. Tudo que eu tenho, o que eu tenho, a minha riqueza de Deus, o meu pai foi através de vocês, a minha família, tudo que eu tenho. Cada história, cada experiência, cada situação. Hoje eu já chorei 3 vezes pensando nisso, é a terceira. Aqui no salão, orando de manhã lá em casa. Tudo que eu tenho, eu recebi de Deus, transformando a minha vida e o meu caráter através do corpo de Cristo. Em tudo isso eu vi o amor do meu pai. De alguma maneira, porém, eu tinha um certo bloqueio com essa questão da paternidade. Eu tinha um certo medo de Deus. Eu ainda me sentia tão indigno de entrar nesse lugar específico, que muitas vezes eu não tinha fé de que algumas coisas boas na minha vida de fato eram obra de Deus. Eu fui discernindo isso com o tempo. E foi no meio de uma tribulação nos últimos anos que eu pude perceber o quanto o Pai me ama. O quanto o Pai nos ama. No meio dessa tribulação, nós estávamos em agosto de 2015, eu ia levar a Lu para jantar naquele dia, estava saindo da garagem, então um homem apontou para nós o revólver, 2 homens, né? E eles assustaram muito a minha esposa, mais do que a mim, e isso para o marido, quando a esposa, os filhos, as filhas, né? Todo homem aqui sabe do que eu estou falando, a gente fica mais sensibilizado. Levar o carro, na época, em ajustes financeiros na minha vida, eu estava sem seguro. E eu não fiquei preocupado com um carro que não tinha seguro mesmo, em nenhum momento não fiquei. Tivesse que ficar sem carro, eu ia ficar. E de fato fiquei, Deus usou o corpo para me dar um carro, inclusive. E eu fiquei quebrado com tudo aquilo, fui muito quebrado. Dias depois nós tínhamos retiro de pastores, o Moacir deu uma palavra de, no meio do retiro, de nós orarmos de 2 em 2, eu estava muito quebrado. Eu nem queria orar com ninguém, coisa nenhuma, eu queria ficar ali só como o cântico com esse que toda hora se diz aí, tudo no teu cantinho. Eu queria ficar ali, sabe? Não estava querendo orar. Todo mundo tem seu dia de não querer orar com ninguém. Eu não queria. Mas vou obedecer, né, o pastor, né? Eu estava no chão, assim, irmãos. Perdoe-os do fundo, não vão me ver assim. Mas eu já estava assim, ó. Quebrado. Vamos orar de 2 em 2. E aí, quando eu vou levantar meu olhar, assim, está o Azaf com aquele olhão azul dele me olhando. E aí nós oramos e ele falou assim, Deus vai usar essa situação do carro para tratar uma coisa na tua vida e fora da tua vida que tu não sabe ainda. E eu ouvi aquilo e me deu uma fé, uma esperança. Eu achei que no dia seguinte tudo ia estar bem mudado dentro de mim, eu ia estar com respostas, direções. E não foi isso que aconteceu. Muitos dias se passaram, naquele retiro estava Bulhosa. Nós temos uma amizade muito especial, eu tenho sido também um desses irmãos que tem me ajudado e um dia a gente estava lá, ele me viu, oh, vem cá, eu fui, ele falou, olha o tamanho dessa árvore aqui, que eu quero com o tamanho da árvore, eu pensei com ele, né, que o Bulhosa é todo assim, né, contemplativo e fica olhando, rapaz, que árvore é essa, ficou assim, e aí nós olhando aquela árvore, você tá ali, rapaz. E aí eu sentei com ele e ele falou assim, ó, Samir, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos vivendo uma época que se a gente pedir para Deus, ele dá. Mas pede com força, ele falou. Ele dá. E eu tomei aquela palavra para mim como uma palavra de Deus para mim naquele retiro. E quando eu fui buscar a face de Deus, irmãos, algo foi revelado ao meu coração. Eu não tinha fé. Eu tinha algo que eu achava que era fé, porque quando eu ia buscar a face de Deus, eu simplesmente não conseguia estar diante de Deus e confiar de que os assuntos que eu tinha para conversar com Ele, Deus iria resolver. Percebi uma qualidade de fé extremamente rasa, inexistente. Então, Deus começou a trazer uma cura dentro de mim, na comunhão, mostrando aquilo que está escrito em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível depender de Deus. Sem fé é impossível andar com Deus. E é uma fé em Deus, é uma fé naquilo que Ele diz, como o Rogério falou hoje. É uma fé nessas palavras de vida eterna. Se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele diz que não vai acontecer, não vai acontecer. Fé e confiar e descansar em Deus. O texto de Hebreus 4:11 diz assim: esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Nós precisamos descansar em Deus. O nosso descanso está no Senhor, na comunhão com Ele. E foi isso que eu vi, que o meu descanso não estava na comunhão. E enquanto as coisas na minha vida estavam mais ou menos ajustadas, parecia que eu estava indo bem, mas eu estava indo, na verdade, vivendo uma vida extremamente rasa no que diz respeito à confiança em Deus. E foi naquilo que Deus pôde me tocar, que eu pude me humilhar. Então, nesse processo de incredulidade, eu comecei a combater isso diante de Deus, e dia após dia eu combati. Eu digo, irmãos, foram dias e dias batendo na porta de Deus que acontecia o seguinte: quando eu pensava em Deus, minha fé se animava. Quando eu pensava em mim, imediatamente eu perdia a vontade de orar, de buscar o Senhor. Eu ficava completamente apático. Então eu pensei, eu vou parar de pensar em mim e nas confusões que eu crio eu mesmo, e eu vou começar a buscar só a face de Deus. Então eu comecei todo dia a clamar e a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, da minha família, tem compaixão. E todo dia eu batia na porta de Deus, e tinha dia que eu berrava e eu gritava, e a luz dizia assim: olha, ele está berrando muito alto, os vizinhos vão ouvir. Eu disse: deixa que ouça, que é a melhor coisa que eles vão ouvir mesmo. E daqui a pouco ela vai e grita a mesa. Ela dizia: louva a mesa e grita aí. E eu fiquei no quarto muitas vezes clamando e falando: Senhor, me perdoa pela incredulidade, eu não sabia que eu era tão incrédulo. Muita força do braço, muita presunção. Nós tínhamos um trabalho com os adolescentes e tínhamos um formato que vínhamos praticando. Então eu fui levando isso, e a gente orava um pouquinho e submetia as coisas e pensava e bolava demais. De repente eu percebi o quão presunçoso eu fui em muitas ações da minha vida, porque eu não confiei em Deus. E Deus começou a tirar essa podridão de dentro de mim, essa coisa que... esse domínio de si mesmo, que não existe, é uma influência satânica, que tem uma aparência de ser tranquila, mas na verdade vai nos levar à ruína, porque tudo que está fora de Deus não vem de Deus, e se não vem de Deus, não é bom para nós. E eu comecei a me humilhar, e pedir perdão a Deus, pedir perdão ao Senhor, e clamar, e fui sendo curado no amor de Deus, ajudado, restaurado, dia após dia, aprendendo a conhecer Deus como meu amigo, como meu pai. Fiquei meses e meses, e continuo nesse processo de clamor, de amizade, de humilhação, de não pensar nada de mim. Ficamos meses e meses, cada retiro desses que a gente faz é meses e meses, clamando: Senhor, o que, que o Senhor tem para esse momento? E eu digo, irmãos, ano passado nós tivemos, desde o início do ano, retiro de adolescentes, onde foi os retiros que a gente menos programou coisas e os que a gente mais ficou desesperado diante de Deus, clamando, e foram os retiros onde Deus mais derramou a sua glória, porque ao invés de eu fazer, eu fiquei com Ele. Fiquei ali me humilhando, clamando. Nós somos testemunhas disso, né, Nick? Nós presenciamos. Um dia o Nick chegou para mim e falou assim: Samir, eu estou com uma carga de nós ungirmos os adolescentes. Eu tenho uma... retiro de 14, 15 anos. Deus me trouxe a lembrança que quando eu tinha 15 anos, o meu avô me chamou lá no gabinete dele e falou assim: meu filho, estende as tuas mãos, Nick. E o Nick estendeu as mãos e ele: eu quero ungir tuas mãos. E as mãos do Nick foram ungidas. E ele falou: Samir, e naquele dia eu subi pro meu quarto, pro quarto lá na casa do meu avô. Eu tinha aula no outro dia, eu não consegui dormir, eu só orava, eu só louvava. Deus me encheu da presença dele. E ele falou: eu tô com esse desejo no coração da gente fazer isso hoje à noite com os adolescentes. Eu falei: então, irmão, essa é a direção de Deus, vamos lá. O Jean tava naquele dia, tinha chegado um dia antes para mim e falou assim: Samir, eu passei na Luz e Vida e trouxe um óleo para ungir. Nunca tinha acontecido, eu nunca tinha levado um óleo para retiro de adolescente, e o Jean tinha levado, o Espírito Santo estava providenciando tudo. E aí, naquele dia, nós chamamos todos os varões que estavam no retiro, nós abençoamos todos e nós vamos ungir os adolescentes. Quais eram os adolescentes que estavam lá nesse retiro de 14, 15 anos? Alguns estão aqui. E nós ali no galpão, na chácara, estendemos nossas mãos sobre eles. E quando nós fizemos isso, Deus fez uma coisa tão linda no meio daquele encontro. Os adolescentes foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, começaram a orar em línguas, começaram a orar uns pelos outros. E aí eles não queriam ir para o quarto, mas eles não queriam jogar, eles não queriam brincar, eles não queriam jogar pingue-pongue, eles só queriam ficar orando o tempo todo, orando no estacionamento. Chegaram lá no quarto, lá embaixo, alguns caíram cheios do Espírito Santo, orando em línguas. Foi uma experiência que eu jamais tinha experimentado na minha vida. E nós chegamos cansados, porque um mês antes a gente tinha tido um retiro de adolescentes, que também Deus tinha feito algo tremendo. E a gente chegou cansado, que fazia só 4 semanas, e retiro é muito desgastante, tanto o preparo quanto a execução, embora seja maravilhoso. Nós chegamos cansados, mas nós decidimos fazer o seguinte: nós fomos lá para a saleta e nós botamos o nosso joelho juntos lá e ficamos diante de Deus. E eu digo, eu sempre repito, eu tenho orado sempre isso sobre a minha casa, sobre a igreja na minha casa. Cada encontro que vai ter na igreja da minha casa, antes do encontro eu digo assim: Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem, enquanto descansam em ti. Em todo encontro eu tenho feito isso, irmãos. Eu não estou aqui exaltando testemunho pessoal, eu só estou dizendo aonde o coração de Deus me alcançou para eu me humilhar. A gente quer mudança, mas a gente fica pensando em como mudar, quando Deus nos quer lá dentro da sala dele, no seu trono de glória, exaltando o seu nome, porque ele sabe o que vai fazer com a nossa vida, com a nossa casa. Ele tem poder para mudar qualquer coisa. O nome dele é Deus, ele é o Shaddai, ele é todo poderoso. Para ele tudo é possível. E não é pensando que nós vamos resolver as coisas, é nos humilhando diante dele, é nos quebrantando diante dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus falou assim: e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus é um Deus que vê. Ele vê quando nos humilhamos. E ele gosta de humilhação. Ele gosta, porque a gente vê toda a Bíblia dizendo isso. Eis para quem eu olharei. Para o que teme, o que treme, para o que treme da minha palavra. Porque não é altivo, porque não é soberbo. Para o que se humilha. Texto de Isaías, de Jeremias. Que se humilha diante de mim. Não é o que sabe, não é o que tem experiência, não é o que tem tempo de fé, não é o que conhece tudo, é o que se humilha diante de Deus. Deus quer usar o conhecimento, a experiência, tudo que Deus nos dá, mas é na humilhação, não é no saber, porque o saber ensoberbece, é o amor de Deus que edifica. O saber não ajuda-nos. Jesus falou: graças te dou, Pai, porque revelaste essas coisas não aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. Então nós temos que ir ao Senhor como pequeninos, humildes, humilhados, humilhados. 2 homens subiram ao templo para orar. Um dizia: Senhor, Graças te dou, porque não sou como esse aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo do cominho, da hortelã. E graças eu te dou, porque eu não sou igual a esse aí. O outro, Senhor, sê propício a mim, pecador. Jesus disse isso. E ele falou assim, esse foi justificado, e não aquele. É o que se humilha. E esse valor Deus, então, começou a desenvolver em mim. E cada encontro, então, eu comecei a praticar qualquer encontro com qualquer pessoa, qualquer circunstância, para furar uma parede, que eu não sou muito bom com essas coisas. Eu, Espírito Santo, eu preciso da tua força aí, porque a gente se conhece. Às vezes eu vou receber um amigo, que nem eu recebi o Deco lá em casa e a Liz, essa semana de Macaé. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda aí, especialmente com o sal da carne aí, para eu não me passar. Me ajuda a preparar essa carne, meu amigo. Me ajuda. Eu preciso de ti. Provérbios 3, 5 a 7 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Os caminhos que a gente tem, eles são planosos, ou melhor, montanhosos. E o Pai, quando nós confiamos nele, ele faz planos, ele aplaina. Quando nós confiamos no Senhor de todo o coração e não no nosso próprio entendimento, e nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos, e ele endireita as nossas veredas. Outro valor, eu vou concluir, que Deus trabalhou em mim foi a liberdade de pedir. Pedir. Deus me mostrou, se tu não pedires para mim, para quem tu vais pedir? Se tu não confiares em mim, na força de quem tu confias? Então eu comecei a pedir. Pedir, dar-se-vos-á. A pedir as coisas para Deus. Ter liberdade, não ter medo. Nós criamos muitas coisas, às vezes, para nos achegar diante de Deus. E nós não experimentamos sua paternidade. Deus sabe o que vai fazer com os nossos pedidos. Deus sabe como vai trabalhar as nossas petições, mas nós temos que ter liberdade para chegar nele e pedir. Pedir. E a outra coisa que Deus trabalhou comigo foi a importância e o valor que o próximo tem para ele e que deve ter para nós. O valor que tem. O valor que cada um de vocês tem para mim, o valor que esses meus pastores têm para mim, meus amigos, que pastores legais que eu tenho, que pastores, como alguns dizem, né? Meus amigos, meus bons amigos, um presentão de Deus para minha vida, meus colegas diáconos, meus amigos, meus irmãos, minha família, os meus jovens, meus adolescentes. Eu falei para os pastores, vou contar um segredo para vocês. Eu tive reunião com os pastores semana retrasada. Eu falei assim para eles, ó, vou dizer para vocês. Vocês não se ofendam aí se tiver visitante, tá? Mas eu disse assim, olha, os nossos jovens e adolescentes são os jovens e adolescentes que todo pastor sonharia em ter. Glória a ti, Jesus. Eu disse isso, sabe, irmãos? Eu quero que vocês saibam isso aqui de púlpito, porque são presente de Deus para nós. Vocês são demais. São maravilhosos, obedientes, servos, amigos dos pecadores, interessados em servir. Que presente! Aonde eu vou encontrar um público tão seleto assim por causa da obra de Cristo? Em nós, né? A gente sabe que nossa velha vida não produz isso. Que família! O valor que o próximo tem para nós. O valor dos dons no meio do corpo de Cristo. Aqui, nós somos irmãos que têm cada um de nós algo para edificar a toda essa congregação. Todos nós. Irmãos novos, entendam isso. Não só os presbíteros, os irmãos mais velhos, discipuladores. Deus deu o seu Espírito para habitar em cada um de nós e não foi por medida. Cada um de nós tem. E cada um de nós, Deus confia algo para manifestar entre nós, para que haja edificação desse corpo. E essa é a verdade. Não é diferente disso. Então, saiba que Deus quer se expressar através de você para a edificação da minha vida, da vida dos meus irmãos. Então, Deus me mostrou isso. Foi um processo muito legal que eu passei. De muito choro com a minha esposa, muito aprendizado, aprendi a ser um pai mais amigo, porque eu conheci melhor meu pai e tenho conhecido. E às vezes a nossa caminhada começa bem. Nós temos uma experiência magnífica com Deus, mas de repente alguma circunstância, uma luta, um afazer, os afazeres da igreja fazem com que nós tiremos o olhar desse Pai, desse Jesus, desse Espírito Santo. E podem chegar ao ponto, como eu, de passar por uma dificuldade de incredulidade no coração, de medo, de falta de confiança em Deus, que não é da vontade de Deus. E se há alguém aqui nessa noite com essa dificuldade na sua vida, de confiar plenamente a sua vida a Deus, venha aqui à frente. Você tem aqui o corpo, nossos pastores estão aqui, os irmãos, para ministrar com você e para que você saia livre desse medo, dessa confusão que Satanás tenta lançar sobre nós, que é a independência. Vem aqui e nós vamos orar. Queremos orar para que você seja livre. Eu quero dizer que Deus te ama e não abre mão da tua vida. Deus se importa e se interessa e não abre mão de ti. Deus nos ama. Amém? Podemos dizer para a pessoa que está do nosso lado, Deus te ama, tu é importante para Deus. Tem um valor para o Senhor. Não tenha vergonha, se você quer receber essa oração, vem aqui à frente. A igreja é lugar de acolhimento, não é de acusação ou de condenação. É lugar de perdão, de restauração. Jesus restaura, Jesus anima, Jesus cura. Vem aqui à frente.
Irmãos, meu coração foi bem apertado assim durante essa palavra e não sei se eu chorei mais que o Samir aqui, mas nós temos compartilhado muito assim as experiências de peneira que cada um tem, né? E tem sido precioso andar juntos e conhecermos o nosso Pai, né? E eu lembrei agora ali em Hebreus 10, ele diz assim, para nós não deixarmos de congregar-nos, né? Mas o contrário disso é que me chamou a atenção. Ele diz, façamos admoestações e quanto mais vedes que o dia se aproxima. E o dia se aproxima e nós vemos que ele se aproxima. E nós estamos recebendo aqui do Senhor uma admoestação, uma boa admoestação, porque ele está nos mostrando um caminho muito melhor do que esse caminho montanhoso que muitas vezes nós tentamos trilhar com muito esforço, com muitos esquemas, com muita preparação, muita coisa nossa. E o Senhor tem um caminho plano para nós trilharmos junto com Ele, caminharmos do lado dEle. E Ele quer nos oferecer esse caminho hoje. Então essa palavra, para esse convite para os irmãos virem aqui, é para nos livrar de um fardo, de um jugo pesado. Nós às vezes vamos nos tornando muito bons, entre aspas, em algumas coisas, em fazer coisas, e às vezes são até as coisas da obra de Deus, né? Nos tornamos bons em fazer discípulos, em pregar a palavra, em fazer muitas coisas. E o Senhor nos guarda de chegarmos num ponto do caminho em que nós temos muitas coisas e perdemos o principal. Nos guarda de sermos um daqueles homens que chega diante de Jesus e diz: mas eu fiz tantas coisas em teu nome, né? Expulsei demônios, curei enfermos. E Ele nos guarda de ouvir um dia assim: mas eu não te conheço. A primeira coisa e a principal que Ele quer, o Samir falou isso aqui, né? É nos conhecer e que nós conheçamos a Ele. Ele nos reconcilia por meio de Jesus como filhos. O trabalho é só uma consequência disso, é só uma dádiva que Ele nos dá de fazer as coisas que Ele está fazendo junto com Ele. Ele nos faz cooperar com Ele nas coisas que Ele faz. Mas isso é só uma alegria, é mais uma alegria na vida de pai e filho. Trabalhar juntos, fazer tudo juntos. É uma palavra de admoestação. Então, reforçar assim, o convite que o Samir fez, para nós nos achegarmos, aproximemo-nos, diz o mesmo texto lá de Hebreus 10, com essa confiança, né? Aproximemo-nos do nosso Pai. Vamos nós confiar nele, né? O começo desse encontro, Deus também colocou no meu coração essa palavra de refúgio, de confiança, de descanso. Nós cantamos isso. Esse é um lugar que nós podemos todos estar, e o Senhor nos convida hoje para esse lugar de descanso, nesse refúgio. Caminharmos com Ele, essa intimidade. Em nome de Jesus.
Nós queremos agradecer, Pai. Vamos ficar em pé, irmãos. Queremos agradecer juntos pelo Teu amor. Porque tudo provém de Ti, Senhor, que estava nos reconciliando contigo por meio de Cristo. Não foi ninguém que tirou a tua vida, Senhor. Foi tu que deste a tua vida espontaneamente por nós. Foi a tua decisão de naquele dia dizer: eu sou o Filho de Deus. E nos deu acesso a também sermos filhos de Deus, Senhor. A nossa gratidão é muito grande nessa noite, Jesus, a Ti. A Ti, Pai, por ter enviado Jesus, e a Ti por ter vindo, Espírito Santo, nos ajudar, nos convencer. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque há irmãos amados aqui que hoje vão ter suas vidas completamente transformadas, Senhor. Não por uma oração de homens, mas pelo Teu próprio poder, porque vieram se apresentar aqui diante de Ti, Senhor, com as suas demandas e coisas no coração que só Tu sabes que eles têm, Senhor. E os medos, Senhor, e os desânimos, e até a incredulidade, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, dizer que não temos nada com a incredulidade, Pai. Porque sem fé é impossível Te agradar, então nós pedimos que encha nossas vidas de fé, Senhor. Fé. Fé é um dom Teu, Senhor. Nós queremos receber esse dom, Senhor, para estar pertinho de Ti, Senhor, para receber o perdão de pecados, Senhor, para receber a restauração, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu jamais vais virar as costas para qualquer um de nós, Senhor. De maneira alguma eu Te deixarei, de maneira alguma eu Te abandonarei, diz o Senhor, não vai abandonar. E nós, ao impor nossas mãos sobre o corpo de Cristo, os nossos irmãos, nós profetizamos um novo tempo na vida de cada um, de comunhão contigo e de Te conhecer, de vidas restauradas para Ti, em nome de Jesus.
Também abençoamos uns aos outros, toda a congregação, nós impomos nossas mãos uns sobre os outros, Senhor. Gratos a Ti porque nos alcançaste, Senhor. E queremos Te agradecer porque tens um propósito para as nossas vidas, Senhor. Te agradecer porque nos amas, Senhor. Te agradecer porque és o nosso Pai querido, nosso amigo, nosso Deus. Tu és refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade, nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.
Permanecer.